E o governo tem feito, de forma sistemática, tem atendido, tem negociado, tem debatido com os grevistas do Estado, das áreas envolvidas, de maneira muito amadurecida, como é o caso da Secretaria de Educação. Os servidores da educação tiveram o seu plano de cargos e salário recentemente e que tiveram um reajuste de aproximadamente 33%. É um reajuste que vinha represado há anos e anos, que os governos anteriores não abriu espaço nem para negociar, não abriu espaço para o debate, não abriu espaço para dar aos servidores oportunidade de discutir o seu direito, o direito de greve, o direito de reivindicar melhorias salariais. No governo Confúcio Moura, isto não está ocorrendo. Tem aberto o entendimento para o diálogo e tem, em parceria, em debate com os professores, com os servidores, tem encontrado a forma intermediária de atender as suas reivindicações. É claro que, durante anos e anos de sufoco salarial, não pode o governo Confúcio Moura, da noite para o dia, repor todas essas perdas que tiveram durante esses anos. Mas, pelo menos, atualmente, se está fazendo o possível para que a perda seja a menos possível. Tem os agentes penitenciários, outra categoria de servidores do Estado de Rondônia, muito importante para a nossa segurança pública. Os agentes penitenciários tiveram também um reajuste em torno de 94% do salário, o que representa sempre aumento de folha. Tivemos na educação, como já falei, 33%, e tivemos substanciais melhorias salariais no DETRAN e no IDARON. Reivindicação antiga desses dois servidores, desses dois órgãos. Esses dois órgãos, e sobretudo o IDARON, vinha já há muito tempo reivindicando, pedindo, lutando para obter melhor condições de salário. Mas, infelizmente, os governos anteriores sempre tratavam de forma arbitrária e alguns até retiravam direitos desses servidores e que tiveram que depois até recorrer à justiça para ter de volta os direitos retirados pelo Poder Executivo, que agora critica, muitos destes criticam hoje o governo Confúcio Moura por dar essas concessões que são importantes para os servidores. Temos também, na área de educação, muitos investimentos feitos em reforma de escolas. Neste ano, o governo já gastou mais de 30 milhões de reais em reforma de escola e reformas feitas em parceria com as escolas. São as escolas que fazem as suas reformas. São os diretores de escola que fazem lá no município a reforma da escola. Nós não concordamos de concentrar essas escolas, todas essas reformas, num único local. Cada município faz a reforma, faz mais barato, porque pega o empresário da própria cidade, pega o empresário em condições de atender ali, sem maiores despesas para locomoção, sem maiores despesas para investimentos de locomoção de máquinas, e é o empresário que está tendo a oportunidade de trabalhar. São empresários dos municípios que vêm, eles próprios, fazendo as reformas com licitação feita pelo diretor da escola. Esta é a descentralização exemplar que o governo Confúcio Moura vem fazendo no nosso município, no nosso estado, no estado de Rondônia. E já investiu nesta área mais de 30 milhões de reais. Também, senhor presidente, queremos destacar, ainda na parte de educação, um ponto que considero muito importante: a democratização do ensino. Hoje, o diretor de escola, no governo Confúcio Moura, é eleito, não é mais nomeado politicamente. Quem elege o diretor de escola é a comunidade. São os pais, os alunos, os professores que escolhem o diretor da escola, demonstrando assim que o governo está totalmente aberto para uma parceria democrática com a comunidade. Dessa forma, queríamos aqui ressaltar que, quando se fala tanto em pacto federativo, e eu fico pensando, mas como nós vivemos numa federação e, de repente, a decisão do governo central de conceder benefícios tributários a indústrias repercute lá na ponta, no município, repercute lá na ponta, no estado. E que pacto é esse que apenas uma pessoa decide e as consequências todos pagam? Os prefeitos, os governadores, têm uma dilapidação enorme da sua receita patrimonial, da sua receita financeira, da sua receita tributária e não tem compensações? Então, eu creio que agora esse movimento que faz aí os prefeitos de todo o Brasil vindo a Brasília pedir compensações. E aqui eu falo também em nome dos prefeitos do meu estado, do estado de Rondônia, que não estão conseguindo fechar a conta. Não estão conseguindo fechar a conta agora no final da sua gestão. Eu me referi há pouco ao prefeito Jean dos Santos, do município de Jaru, que está tentando fechar a conta agora no final do seu mandato e está tendo enorme dificuldade. Está paralisando obras, paralisando investimentos, está deixando de atender outros compromissos urgentes por conta da falta de recursos e do decréscimo de receita que teve em razão também das isenções tributárias. Por fim, a questão do ICMS, do combustível diesel, que era consumido no estado de Rondônia pelas termoelétricas. Em face da não queima deste combustível, da não compra desse combustível para as hidrelétricas, nós vamos pagar agora, vamos ter um decréscimo de receita de mais de 130 milhões de reais, que também deixa de entrar para os cofres do estado. Mas o que é mais interessante é que enquanto o estado pede esse volume enorme de recursos, mas fica com todas as consequências sociais das hidrelétricas, o estado de São Paulo recebe todo o ICMS decorrente da energia elétrica gerada no estado de Rondônia. Porque hoje a regra é de que o estado consumidor é quem paga, é quem recebe os tributos relativos ao ICMS. E o estado produtor, o estado que gera energia, fica só com o desgaste, fica só com o problema social, fica só com as consequências negativas da usina. Por isso, eu queria também dizer que é importante que no Pacto Federativo se discuta todas essas questões. Nós não podemos pensar num regime federativo onde o poder central decide tudo e o poder estadual e municipal nada pode manifestar-se, a não ser sofrer as consequências lamentáveis da perda de receita que ocorre sempre diretamente. Queria, senhor presidente, já no final, pedir a Vossa Excelência, que eu queria ainda dizer que o governador Confúcio Moura esteve aqui recentemente, há uns 2, 3 meses atrás, com o ministro da integração regional, ministro Fernando Bezerra, para tratar da questão do microempresário do nosso estado, do estado de Rondônia. E eu, então, queria que Vossa Excelência me permitisse só ler rapidinho, que são poucas páginas. Gostaria de registrar brevemente uma importantíssima vitória conquistada com muito esforço por todos os empreendedores do Nordeste, particularmente os empreendedores do meu estado de Rondônia. Já durava anos, senhor presidente, a luta do empresariado rondoniense pela regulamentação do artigo 5º-D da Lei 7.827, de 1989. Esse artigo, introduzido na lei há cerca de 3 anos, permitia a renegociação das dívidas dos empresários das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, contraídas perante os respectivos fundos constitucionais de financiamento de cada região, o FNO da região Norte, o FNE do Nordeste, o FNCO do Centro-Oeste. Apenas no estado de Rondônia, tínhamos cerca de 9 mil empreendedores em situação de inadimplência, que dessa forma ficavam impossibilitados de sacar novos financiamentos, atrelados que estavam a débitos que por uma série de motivos não tinham condições de renegociar. Tenho acompanhado de perto essa situação, senhor presidente, e venho dedicando por boa parte deste meu curto mandato a ajudar a essa classe produtora de Rondônia. essa classe que é nosso principal esteio econômico e social, fonte de empregos e renda para o nosso povo e de recursos financeiros para o poder público, na forma dos pesados impostos e taxas e outras contribuições tributárias pagas pelos empresários deste país. Nosso principal interlocutor ao longo de todo esse processo foi o senhor Leonardo Sobral, presidente do Sindicato do Micro e Pequeno Empresa de Rondônia, SIMP. Tive o prazer de recebê-lo em meu gabinete no fim de agosto, ocasião em que ele, um dos principais líderes do nosso empreendedorismo no estado de Rondônia e figura incansável na defesa dos direitos da classe produtiva de Rondônia, pôde me colocar a par da situação dos nossos empreendedores. Oportunidade que fiz aqui um pronunciamento sobre o assunto. O governador Confúcio Moura, que constantemente manteve diálogo e negociações referentes às dívidas dos microempresários, conseguiu sensibilizar o Ministério da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, para a injustiça sofrida pelos empresários de Rondônia. De fato, senhor presidente, os empresários do Nordeste já contavam com duas resoluções da SUDENE, uma de 2010 e outra de 2012, que regulamentavam as dívidas daquele grupo com o FNE. Os empresários do Norte, por sua vez, não tinham nada, não tinham nenhuma garantia, nenhuma possibilidade de negociação das dívidas contraídas perante o Banco da Amazônia e FNO. Mas isso mudou, senhoras e senhores senadores, com a visita do ministro Fernando Bezerra a Porto Velho, em setembro, quando o ministro homologou as novas regras que agora passam a beneficiar também os empreendedores de Rondônia e dos demais estados da região norte. Cria-se assim, senhor presidente, uma série de possibilidades para os empreendedores do meu estado, renova-se a esperança desses profissionais que estão na base da nossa economia. Empresas que estavam paralisadas, estagnadas e inertes, voltam a se mover, a crescer, a investir. Quero, portanto, agradecer ao ministro Fernando Bezerra a visita à nossa capital e, principalmente, o esforço empenhado nessa questão que é de maior importância para o desenvolvimento de Rondônia. Quero agradecer também todos aqueles que se empenharam nessa luta, especialmente o senhor Leonardo Sobral, cuja disposição incansável foi fundamental para essa vitória que, a partir de agora, se estende para todo o estado. Agradeço também o governador Confúcio Moura, que foi ao Ministério e, com o nosso pronunciamento, levou. O ministro demonstrou grande interesse de ler o discurso e disse que iria a Rondônia pessoalmente levar a posição do Ministério e a decisão. E como uma semana depois, o ministro Fernando Bezerra foi a Porto Velho e concedeu a nós o que nós desejávamos, que era o mesmo tratamento da região Nordeste. Agradeço a Vossa Excelência, senhor presidente. Muito obrigado.